Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos. Cumpre-me agradecer a disponibilidade do Dr. Carlos das Neves Martins, Presidente do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, para a resposta que serão colocadas pelas senhoras e senhores deputados na sequência da aprovação de dois requerimentos, saber um requerimento da Iniciativa Liberal e outro requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, sobre a produção adicional do Serviço de Dermatologia da Unidade Local de Santa Maria. Eu já tive a oportunidade de explicar às senhoras e senhores deputados e ao Sr. Doutor as condições em alguma dificuldade, nada de insuperável, que se prende com a minha voz e, portanto, a todos reiteradamente peço desculpa e a compreensão relativamente a essa situação. Tive a oportunidade de recordar ao Sr. Dr. Carlos Neves Martins a grelha que tinha acabado de recordar às senhoras e senhores deputados. Portanto, sem mais delongas, irei dar a palavra à primeira requerente, à Sra. Deputada Joana Cordeiro, em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que dispõe até 4 minutos para colocar as suas questões. Sra. Deputada, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento o Dr. Carlos Martins, a quem agradeço a presença também aqui na Comissão. Sendo esta a primeira audição, eu gostava de fazer uma breve nota inicial para deixar claro que a Iniciativa Liberal não põe em causa o regime de produção adicional nem o SIGIC. É obviamente um regime importante para reduzir listas de espera, para responder às necessidades das pessoas e obviamente segue a lógica que nós sempre defendemos de premiar o desempenho e portanto de pagar mais a quem faz mais e portanto nada contra isso. O problema começa a surgir quando a produção adicional deixa de ser uma regra e passa a ser, ou ao contrário, deixa de ser uma exceção e passa a ser regra, e também quando os mecanismos de controle falham ou quando simplesmente não existem. E, portanto, o ponto principal é que não podemos continuar a aceitar situações que levantam questões legítimas sobre a gestão rigorosa dos recursos públicos, e assim como práticas alegadamente duvidosas que possam pôr em causa, obviamente, a confiança das pessoas no SNS, a confiança nos próprios profissionais do SNS e que, no limite, representam um uso indevido do dinheiro público e do dinheiro das pessoas. E, portanto, o objetivo deste conjunto de audições é esclarecer em concreto o que é que aconteceu no Serviço de Dermatologia da ULS de Santa Maria, perceber também se este é um caso isolado ou se existem um conjunto de fragilidades neste modelo que sejam precisas de corrigir. E, portanto, Dr. Carlos Martins, eu vou fazer o conjunto das perguntas, pronto, e depois peço-lhe que vá tomando nota. Em primeiro lugar, gostaria que nos explicasse como é que funciona ou qual é o regime da produção adicional na ULS Santa Maria. Quais são as regras e os critérios definidos para a produção adicional? Como é que é feito o controle e a aprovação das cirurgias? Com que frequência o Conselho de Administração analisa os dados da produção adicional? E que tipo de mecanismos ou instrumentos ou alertas existem, se é que existem, para detectar valores que são estranhamente elevados de produção adicional? Depois, sobre o caso específico da dermatologia, quando é que isto começou? Quando é que o Conselho de Administração detectou estes valores tão elevados de produção adicional? E aqui só recordar que, de acordo com o que é público, o Dr. Miguel Alpalhão recebeu 51 mil euros num único dia e cerca de 715 mil euros durante 4 anos. Portanto, pergunto-lhe qual é, queria também perceber no Serviço de Dermatologia qual é a proporção entre a produção regular e a produção adicional. Perguntar-lhe também qual é o papel do diretor clínico da ULS de Santa Maria, o Dr. Rui Tato Marinho, neste caso, ou na fiscalização da produção adicional, é algo que costuma ser fiscalizado e avaliado, e neste caso específico, que responsabilidades é que são assumidas pelo diretor clínico. Depois, gostava de lhe perguntar quais são as conclusões, o que é que já tem sabido sobre as várias auditorias internas que o Conselho de Administração solicitou, que falhas foram identificadas nessas auditorias e o que é que o Conselho de Administração fez entretanto, e quando soube, e agora com mais informação, o que é que fez entretanto relativamente a este tema ou relativamente à informação adicional, à produção adicional como um todo. Depois, pergunto também se em algum momento reportou esta situação à direção executiva do SNS ou ao Ministério da Saúde e que apoio ou orientação recebeu. Porque aqui, Dr. Carlos Martins, há uma pergunta que surge também inevitavelmente, que é, se isto se passava ao longo de 4 anos, porque é que não houve um controle mais eficaz? Como é que o Conselho de Administração não soube que isto acontecia e porque é que não agiu mais cedo? E pergunto aqui, e a pergunta que fica é, há ou não um incentivo da parte do Conselho de Administração também em não corrigir estas situações? Porque obviamente nós sabemos que o financiamento dos hospitais, portanto quando há maior produção adicional, obviamente o financiamento dos hospitais aumenta e portanto há aqui um incentivo ao não reporte ou à não fiscalização deste tipo de situações e portanto gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Para terminar, aquilo que só que lhe quero perguntar é se na OLS Santa Maria vamos ser surpreendidos com mais situações semelhantes noutros serviços, ou o que é que já foi feito para prevenir que não aconteçam, e pergunto-lhe se situações, mesmo a última frase, perguntar só se este é um caso que pode acontecer noutras OLS ou não.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu aplaudo uma vez mais. É que a minha voz não me permite fazer uma ênfase no pedido de conclusão das questões. Muito obrigado pelas questões que colocou, senhora deputada. Palavra ao senhor doutor Carlos Neves Martins para responder também. Disponho, na medida possível, 4 minutos. Faça.
Obrigado, senhor presidente. E, em primeiro lugar, um duplo agradecimento. Agradecer a oportunidade de dar as explicações que entenderem por bem, mas também a oportunidade de retomar a presença nesta Comissão Parlamentar, da qual fiz parte durante alguns anos e que guardo boas memórias. São muitas questões, eu espero conseguir depois responder, se não for agora nesta primeira parte, nos 22 minutos que tenho, mas dizer claramente o seguinte. Uma questão que é essencial. Na OLS Santa Maria temos objetivos, depois explicarei em detalhe a monitorização, o controle, etc., mas a produção adicional não tem incentivos particulares nem incentivada. Há regras muito claras, há objetivos muito claros, e dizer aos senhores deputados que, em regra, 30% da produção adicional é cumprida. Aliás, no serviço em causa, foi 30% em 2024 e 29% em 2025, até agora, à data de hoje. Portanto, temos um controle e uma monitorização rigorosa da produção adicional. Por dupla razão, primeiro os doentes. A primeira razão são os doentes. A produção adicional é muito importante para resolvermos listas de espera. Mas isso não significa que não tenha regras, e tem regras. Desde logo aproveitar para explicar que a produção adicional que está dentro do SIGIC tem 12 momentos de controle. Controle automatizado, ou seja, o primeiro momento é obviamente a decisão clínica, a decisão do médico, do serviço, o segundo é a inserção no SIGLIC, terceiro é o SIGLIC que gera uma lista que é nacional dos doentes, essa lista tem a ver com as prioridades clínicas e o tempo de espera do doente, a seguir nós recebemos a lista ordenada e à segunda-feira, todas as segundas-feiras, a nossa unidade local de gestão do acesso envia as listas para todos os serviços, os 15 serviços que têm produção adicional. Os serviços determinam quais são as cirurgias que serão feitas em base e as cirurgias que serão feitas em adicional dentro do regulamento de produção adicional que existe na instituição, falaremos disso mais tarde, dentro do contrato de produção adicional que existe e das regras que estão definidas pelo Conselho, para além, obviamente, das regras das portarias e das normas da ACSS. São feitas as cirurgias, a partir daí há o relato alta clínica, há a codificação. A codificação é auditada, o serviço valida e, a seguir, o processo vai, digamos, pronto para verificação final para a unidade local de gestão do acesso, onde é feita a verificação. E dizer que nem todos os processos que chegam à unidade local de gestão do acesso são validados para pagamento. Há processos que não são validados e não é feito nenhum pagamento às equipas. Também queria deixar essa situação bem clara, o que significa que há monitorização, há avaliação, há controle. E, por último, o Serviço de Recursos Humanos paga, ou seja, é feito o pagamento aos profissionais. Antes desta situação, procurar aproveitar o tempo para responder de uma forma global às 12 perguntas, a questão do controle. Vou-me reportar àquilo que é o período deste Conselho de Administração, de responsabilidade direta nesta fase. No dia 18 de abril, nós aprovamos um novo regulamento de produção adicional para a instituição. com regras muito claras para todos os serviços, onde baixamos de 105% para 55% o pagamento às equipas. E sempre, mas sempre, todos os meses, é feita a monitorização da atividade cirúrgica, onde está a produção adicional. Sempre, mas sempre, todos os meses, é feita a análise dos pagamentos que fazemos aos profissionais no seu todo, mas àqueles que estão em produção adicional. E em julho, estou a olhar, estou a terminar o tempo, mas vou parar aqui em julho, que é o momento-chave. Em julho, de facto, detectamos que havia um médico que tinha pagamentos muito superiores àquilo que seria expectável. E também constatamos que esses pagamentos tinham a ver com retroativos de 2023. O que levantou outra questão, como é que é possível estarmos a pagar em julho situações de 2023, deu origem a uma reunião onde também detectamos que esse mesmo médico era codificador do serviço automaticamente de si próprio, o que acabou nessa reunião. E foi feita uma revisão da codificação e dizer aos senhores, às senhoras e senhores deputados que não há nenhum médico a codificar o seu serviço na ULS Santa Maria. Detetada a questão, tomamos uma decisão. E, portanto, cumprido o tempo, terei que ficar para a segunda ronda para responder mais algumas questões. Não esqueci, estão todas cá, senhora deputada Joana Cordeiro.
Muito obrigado, Sr. Dr. Carlos Martins. De facto, só para explicar o funcionamento desta grelha, ainda na primeira ronda disporá de um tempo correspondente ao somatório de todas as questões que entretanto forem colocadas e, portanto, grosso modo 20 minutos que seriam entregues em exclusivo, mas ainda no âmbito destes 4 minutos iniciais destinados aos grupos parlamentares requerentes, a palavra ao grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Cristina, dispõe também de 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Carlos Martins, seja bem-vindo à Casa da Democracia. A ULS de Santa Maria, a maior unidade hospitalar pública do país, atravessa uma crise de credibilidade. Depois do escândalo das gêmeas, surge agora uma nova e grave situação no serviço de dermatologia que revela falhas estruturais no mecanismo de controle e auditoria, minando a confiança do Serviço Nacional de Saúde. Os factos são alarmantes, de conhecimento de todos. O médico Miguel Alpalhão terá recebido cerca de 400 mil euros por apenas 10 sábados de trabalho adicional em 2024, incluindo mais de 51 mil euros num único dia, valor que é cerca de 300 vezes superior ao que um médico recebe em regime normal. E a par disso, utilizou alegadamente recursos públicos para tratar familiares. Mais grave ainda, procedimentos simples, como a remoção de quistos benignos, eram classificados como cirurgias complexas no sistema CIGIC, gerando remunerações desproporcionadas. Alpalhão acumulava as funções de médico e único codificador do serviço, num claro conflito de interesses não detectados pelos sistemas de controlo interno. A médica Rita Travassos terá recebido cerca de 113 mil euros em 7 sábados, incluindo atos cirúrgicos registados, enquanto se encontrava em congresso na Itália. Tudo indica aqui um esquema reiterado e organizado. Importa sublinhar que o Conselho de Administração realizou 2 auditorias em 2024, alegadamente sem encontrar irregularidades, e só recentemente as auditorias confirmaram os abusos e levaram à admissão do diretor de serviço, do Dr. Paulo Filipe, e o Dr. Miguel Alpalhão poderá ter de devolver parte dos valores subidos, mas os danos à imagem da instituição e à confiança do SNS estão feitos. Estes erros indiciam ser o reflexo de uma cultura de impunidade que parece ter-se instalado num dos hospitais de referência do país. E o que é factual é que, enquanto milhares de utentes aguardam por cirurgias há meses, há um grupo restrito de profissionais que lucram indevidamente com dinheiro público sob a vigilância da sua administração. E neste contexto, vou-lhe colocar 10 questões. A primeira, como explica que os mecanismos de controle tenham falhado durante anos, permitindo que um profissional acumulasse entre 700 mil euros entre 2021 e 2024, com práticas alegadamente fraudulentas. E que justificação apresenta para o facto de 2 auditorias em 2024 não terem apresentado ou terem identificado irregularidades e o que motivou a sua realização. E como é que foi possível que o Dr. Miguel Alpalhão acumulasse as funções de codificador e beneficiário direto do sistema SIGIC sem qualquer alerta da administração? E quem autorizava a codificação dos atos médicos de nível 3 e nível 4 que exigem validação superior? Foram essas autorizações dadas ao Dr. Miguel Alpalhão? Por quem? Com que base clínica? A outra questão. Médicos de cirurgia geral alertaram para valores anómalos há mais de 9 meses. Tinham conhecimento dessas queixas? E que medidas adotou? Que medidas disciplinares de recuperação de valores foram tomadas? Estão a ser apuradas eventuais complicidades hierárquicas? E como concilia a sua afirmação pública, e passo a citar, qualquer anomalia seria detectada com a realidade de irregularidades sistemáticas e prolongadas? E um médico do próprio serviço também denunciou publicamente, sob anonimato, que a dermatologia é uma anarquia completa com pagamentos obscenos. Que resposta dá esta acusação? E a última, se não considera que, face à magnitude do escândalo, à erosão da confiança dos utentes e à falência da supervisão interna, se é imperativo assumir aqui responsabilidades políticas e institucionais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. A palavra ao Sr. Dr. Carlos das Neves Martins. Sr. Doutor, professor.
Obrigado. Agradecer ao deputado Rui Cristina as questões, começo pela última. O meu passado responde diretamente à sua questão. Se houver responsabilidades a assumir, saberei no momento adequado assumi-las, qualquer que elas sejam. Dizer-lhe que se há alguém, Sr. Deputado, que tem um sentimento de profunda tristeza por ver arrastada toda uma instituição que mora 70 anos e outra que mora 50 anos este ano, e 8 mil profissionais, se alguém tem essa tristeza, garanto-lhe que sou eu e o Conselho de Administração. É uma situação que, obviamente, nos deixa, não é incomodados e também não é preocupados, porque atuamos e continuamos a atuar sobre esta situação em concreto e não podemos misturar a árvore com a floresta. Portanto, eu diria que não há uma crise de credibilidade numa instituição que tem 70 anos, onde se praticam milhares e milhares de atos por dia, e bem, não há uma crise de credibilidade numa instituição que tem 15 serviços em produção adicional, onde por uma denúncia anónima, é levantado um conjunto de questões que estão a ser analisadas por quem de direito, interno e externamente, e quando chegarmos às conclusões, então tiraremos ilações. Neste momento, também lhe dizer que a matéria da denúncia anónima, que respeito, não posso fazer de outra forma, a instituição tem canais próprios para denúncias. Tem uma linha direta e tem um e-mail direto. Eu tive o cuidado de certificar se tínhamos algumas denúncias e se responde à questão da cirurgia. Por escrito, e ninguém me disse que tínhamos qualquer denúncia anónima. Dizer-lhe que, em relação às questões que coloca, iria retomar a explicação que estava a dar há pouco, porque este Conselho de Administração, e não me vou referir aos anteriores, como é evidente, mas poderei responder a qualquer questão do passado, se isso for tido por importante para os senhores e para as senhoras deputadas. Em julho, quando percebemos que havia esta situação, atuamos de imediato, designadamente com duas reuniões com o diretor de serviço e com o serviço, para perceber o que é que estava a acontecer em boa verdade e se os procedimentos estavam a ser cumpridos. Em 22 de setembro fizemos um novo contrato de produção adicional com dermatologia. Em 14 de novembro limitamos a severidade 1 na dermatologia, dizer que não há na instituição, nem nunca houve severidade 3 e 4. O máximo que tínhamos nos 15 serviços com produção adicional era a severidade 2. Pedimos auditorias de gestão e codificação. Porquê? Porque queríamos percepcionar se naqueles procedimentos 12 pontos se havia alguma falha, porque nunca tínhamos recebido nenhuma informação de nenhum dirigente intermédio ou dirigentes com responsabilidades de auditoria e monitorização sobre falhas do sistema. E em 2025, ainda antes da notícia da noite do dia 23, no dia 10 de janeiro e no dia 30 de fevereiro, analisamos as auditorias que foram entregues, o que determinou a que fizéssemos uma adenda ao regulamento para evitar eventuais situações que pudessem ocorrer de pagamentos, enfim, acima daquilo que seria o razoável. E diminuímos os pagamentos de 55% para 45%, com uma possibilidade que seguramente concordarão, vários têm defendido, a possibilidade dos incentivos, com a possibilidade de chegarmos aos 60% de majoração por incentivos ao acesso dos doentes. Não era a remuneração dos profissionais e muito menos de instituição. Acesso. Se conseguíssemos diminuir listas de espera, poderíamos aumentar, dentro da regra estipulada, das regras e do sistema informático que está em curso. E no dia 20 de maio, dei uma entrevista à TV onde fui, de facto, confrontado com um conjunto de situações que deu origem ao que conhecem do dia 23. Só para terminar, que depois este é o ponto de viragem para outras questões. Na própria manhã do dia 21, pedi formalmente à IGAS uma auditoria. Mas também determinei uma auditoria interna, não aos sistemas informáticos, aos 12 pontos, tinha havido duas auditorias inconclusivas, mas sim àquilo que está antes da inserção no sistema informático. Ou seja, desde a primeira consulta até à inserção no sistema informático. E pedi, no dia 22 e no dia 23, 4 auditorias clínicas. Porque só os médicos é que devem ver processos clínicos. E, portanto, foram pedidas auditorias clínicas bem claras a determinadas situações. E, portanto, mais do que isso, dir-lhe-ei, era impossível fazer mais, sob pena de estar a entrar em áreas que não devíamos entrar, até porque havia a própria IGA solicitada. E a peça sai no dia 23 à noite. Também lhe dizer, em relação à doutora Rita Travassos, para terminar, causa-me alguma apreensão, depois do Conselho de Administração ter explicado na manhã do dia 21 que havia um erro administrativo, e a culpa não é da administrativa nem da secretária, houve um erro, que é normal, só não erra quem nada faz, que foi corrigido de imediato. A doutora Rita Travassos estava autorizada em comissão gratuita de serviço a estar onde estava. Só que as cirurgias não foram desmarcadas. As cirurgias são marcadas com muita antecedência. E sim, é verdade, naquele dia num dos sistemas estava marcado. Também é verdade que as cirurgias foram feitas por outra médica. Como é verdade que na cirurgia segura estão registadas as cirurgias em nome dessa médica. E também não é verdade que fosse um sábado em produção adicional. Dia 14 é uma quarta-feira. Não é um sábado. Portanto, não é só para clarificar que acho que quando se trata da honra das pessoas, dos profissionais e da instituição, temos que dizer a verdade. E sim considerei que não havia matéria para um processo de inquérito, face aos documentos que foram apresentados. Portanto, objetivamente não houve, digamos, intenção, houve explicações e documentos e não houve sequer nenhuma, eu diria, nenhum lucro, se querem colocar a questão dessa forma, nenhum lucro, conforme já foi dito, nenhum lucro com esse erro. Aliás, as cirurgias adicionais foram suspensas nessa altura. Na dermatologia, desde o dia 21, que a cirurgia adicional está suspensa, mas sobre isso podemos falar o que é que está a acontecer de lá para cá, o que é que também já aconteceu. Obrigado. Desculpa.
Muito obrigado, Dr. Carlos Martins. Vamos então prosseguir, dando agora sucessivamente a palavra aos demais grupos parlamentares, por ordem do crescente representatividade. Darei então a palavra por 4 minutos a cada grupo parlamentar. O senhor já conhece as regras, terá a amabilidade de anotar as questões, dar-lhe-ei a palavra no final, portanto, disporá, posso antecipar, de 20 minutos, a menos que alguém prescinda da palavra ou alguém se nos junte entretanto. A palavra então ao grupo parlamentar do PSC, Sra. Deputada Andreia Bernardo, faz favor. 4 minutos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da ULS Santa Maria, Dr. Carlos Martins, quero começar por sublinhar que esta é uma audição relevante, porque o tema hoje que nos traz aqui, nesta audição, a produção adicional no Serviço de Dermatologia no Hospital de Santa Maria, é mais do que um caso administrativo ou um caso clínico. É um tema que toca diretamente na confiança dos portugueses no SNS. E enquanto representante do PSD, partido que hoje assume responsabilidades governativas, quero deixar claro que muito nos preocupa qualquer situação que possa comprometer a transparência, a gestão rigorosa dos recursos públicos, a justiça no acesso aos cuidados de saúde. Mas preocupa-nos tanto a preocupação, o apuramento das responsabilidades, como também a defesa e a valorização do nosso SNS. Portugal tem um dos melhores serviços nacionais de saúde, e não digo apenas eu. Digo também que o professor Eduardo Barroso, presidente da Comissão Nacional dos Centros de Referências, apesar das dificuldades, o SNS é um dos sistemas com capacidade para realizar transplantes inéditos a nível europeu pela primeira vez. com a inovação clínica de topo com o uso de robôs entre mãe e filha. E esta é uma face que o SNS muitas vezes se vê esquecido. E quando surgem situações como hoje aqui debatemos, não podemos esquecer e nunca podemos desviar o olhar. Não podemos alimentar uma lógica de partidarizar os problemas, mas sim garantir soluções e é nosso dever enfrentar os problemas, corrigir o que está mal e reforçar o que funciona bem. E passado para o caso em concreto que hoje aqui falamos, as informações conhecidas através da comunicação social e agora também pelos dados das auditorias revelam uma prática preocupante e indícios de uma codificação errada das pequenas cirurgias, como também das cirurgias de ambulatório, um volume anormal de atos concentrados em horários adicionais e uma gestão permissiva da produção adicional. E, Sr. Presidente, muito hoje aqui já foi debatido, esclarecido, questionado, mas gostava ainda de deixar algumas questões. Que medidas em concreto, e algumas hoje e agora mesmo já nos indicou, reforçou e também já tomou para os mecanismos de controle e transparência na produção adicional do LIS Santa Maria? Se já tem também algumas conclusões das auditorias e inquéritos internos que agora também aqui nos referiu, se pode partilhar connosco um ponto de situação. Se foi apurado que o sistema de codificação foi explorado de forma intencional ou se havia margem de interpretação desses critérios e se está também prevista a recuperação dos valores indevidamente faturados e as consequências também, quais as consequências que também que estão em curso. E se foram detectados ou não casos semelhantes noutras especialidades médicas também desta unidade. E no final do dia, que lações retira deste caso para o futuro da produção adicional do SNS? Em que medida considera possível equilibrar a produtividade, o rigor financeiro e também a equidade no acesso? Senhor Presidente, se queremos que os portugueses continuem a confiar no SNS, é essencial que também que vejam consequências quando as regras são também ultrapassadas. É também essencial que vejam o SNS que continua como exemplo de competência, de humanidade e de excelência clínica. E esse é o nosso desígnio, corrigir para melhorar, mas agir com rigor e, acima de tudo, agir com responsabilidade institucional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Bernardo. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia. Também 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me cumprimentar o Dr. Carlos Martins e agradecer a presença nesta comissão. Depois do que já aqui foi dito nesta audição e sobre o tema que nos traz o requerimento do Chega e da Iniciativa Liberal, eu queria pegar no que são os esclarecimentos do Dr. Carlos Martins e avançar já com duas questões. Tendo em conta toda a explicação que nos faz, todos estes mecanismos de controle que diz que existem no Hospital Santa Maria, então o que falhou? A pergunta é o que falhou? E se efetivamente existiram ou não irregularidades? E se existiu ou não abuso do sistema? E os critérios que nos são falados sobre o acompanhamento da produção adicional, que nós entendemos que é um importante mecanismo de combate às listas de espera, todos estes critérios e estes momentos de controlo automatizado, se houve ou não houve aqui a ausência do alarme, por exemplo, nos tetos mínimos e máximos que existem para pagamento, ou na produção adicional em comparação com a produção base. E já agora, Sr. Presidente, o contrato que é feito entre o Conselho de Administração e esta produção adicional, se é feito com uma equipa e toda a equipa beneficia deste apoio, deste incentivo ao desempenho e à produção adicional, ou se é feito individualmente, ou como é que é feito. Portanto, esta pergunta logo de início é o que falhou. O Sr. Presidente também nos deixou aqui a questão de, a partir do momento em que avança com o novo regulamento, o que é que levou o Conselho de Administração a decidir a necessidade de avançar com este novo regulamento? O que é que está para trás? Está para trás na vigência deste Conselho de Administração ou existe algo para trás em anteriores Conselhos de Administração e temos aqui um acumulado de irregularidades que não foi possível detectar? E outra questão tem a ver com o facto das ferramentas que nós temos à disponibilidade da gestão do SNS. Nós falamos palavras muito bonitas sobre a importância do Serviço Nacional de Saúde, a importância da sua eficiência, de o tornarmos robusto, mas a pergunta que eu deixo é, por exemplo, no Hospital de Santa Maria, se entende que a existência da possibilidade de avançarmos para os CRIs, Centros de Responsabilidade Integrados, são ou não são uma ferramenta que deveríamos evoluir, uma vez que este modelo de gestão acaba por garantir autonomia, transparência, falamos aqui tanto de transparência, reduz um conjunto de riscos, avança para um conjunto de incentivos e para um contrato de programa que tem a própria fiscalização dentro da equipa. E, portanto, gostava também de ouvir o Sr. Presidente falar sobre esta ferramenta que nós temos à disposição do Serviço Nacional de Saúde, se está ou não a ser usada. Falamos do SIGIC, tem mais de 20 anos, se não me falha a memória, desde o momento em que tivemos a oportunidade de avançar com o modelo SIGIC para combater as listas de espera. Falamos agora em avançarmos para uma evolução do SIGIC, porque foram detectadas irregularidades neste modelo. Eu pergunto, Sr. Presidente, sobre este novo SINAC, se já existe aqui alguns sinais e que evolução é esta, se estes riscos, se estas irregularidades que nós detectamos aqui, se com o SINAC estarão ou não ultrapassadas. E para terminar, eu vou terminar exatamente como comecei. Depois de todos os esclarecimentos do Sr. Presidente, o que é que falhou? E o que é que efetivamente teremos de avançar para que o Serviço Nacional de Saúde seja o que aqui todos nós concordamos, um serviço com uma gestão eficiente, transparente e que permeia as equipas pelo seu desempenho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Mocha. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Cumprimento também e agradeço a presença do Dr. Carlos das Neves Martins. O SNS só pode cumprir a sua missão se tiver a confiança da parte dos utentes e dos profissionais. E a gestão e a transparência na gestão dos recursos públicos é fundamental para assegurar essa confiança. E acontecimentos como estes que estamos aqui a discutir no serviço de dermatologia da OLS de Santa Maria colocam em evidência a importância de se reforçarem os mecanismos de transparência, não só para prevenir irregularidades, mas também para garantir esta confiança e promover uma cultura de responsabilidade também no SNS. E neste momento em que enfrentamos uma crise de acesso ao próprio SNS, com milhares de utentes em listas de espera e dificuldades crescentes de acesso aos cuidados básicos e especializados, ainda é mais importante termos isto em atenção. E por isso gostaria também de colocar algumas questões, algumas já foram colocadas e vou também reforçar. A primeira tem a ver com eventuais falhas na supervisão ou na comunicação interna que tenham permitido a persistência destas situações. Já nos explicou, no fundo, como é que internamente o sistema funcionava, mas efetivamente alguma coisa terá falhado para isto ter acontecido. Portanto, se algo falhou, gostaríamos de perceber um pouco melhor o que é que efetivamente falhou e permitiu que estas situações acontecessem e se multiplicassem. Pedia também se nos pode explicar em mais detalhe os principais resultados da auditoria interna e quais é que são os mecanismos concretos e nesse âmbito também destes resultados da auditoria, quais os mecanismos concretos que falharam na validação da produção adicional e na codificação dos atos clínicos e como é que foi possível que os médicos registassem, que houvesse médicos que registassem pequenas cirurgias como cirurgias de ambulatório e como é que se pode evitar que isso aconteça de novo, inclusive noutros serviços. Já foram tomadas, implementadas uma série de medidas. Perguntava-lhe se considera que essas medidas são suficientes para evitar que se repitam situações do género e que acompanhamento é que está previsto destas mesmas medidas. Segundo, um conjunto de notícias que foram saindo na comunicação social, os gastos nas cirurgias adicionais eram do conhecimento do Conselho de Administração há pelo menos 6 meses. Como é que explica isto e porque é que não foram tomadas medidas nesse momento, quando tiveram conhecimento? E também, segundo essa informação, haveria um conjunto de 20 profissionais de saúde que mais teriam recebido por produção adicional no Hospital de Santa Maria, metade integrava estas equipas de dermatologia, tendo apenas estes 20 profissionais faturado cerca de 2,5 milhões de euros nos primeiros 10 meses de 2024. Perguntava também como explica esta concentração de profissionais no serviço de dermatologia, se houve algum tipo de incentivo institucional para promover o aumento da produção adicional neste serviço, quais é que são os restantes serviços que podem também ter questões do mesmo âmbito e se existem casos semelhantes em outros serviços do Santa Maria e se foram abertas outras auditorias internas e que medidas é que foram tomadas em resposta a este caso e se as medidas que foram tomadas também se aplicam aos outros serviços ou apenas à dermatologia. Obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Paulo Moaes. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria. Nós iremos também aqui colocar algumas questões, porque, contrariamente a outros que aproveitam estas situações para poder contribuir para o descrédito e para o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, nós consideramos que deve ser, de facto, assegurada uma gestão pública rigorosa daqueles que são os recursos públicos e os recursos financeiros do Serviço Nacional de Saúde, porque é o Serviço Nacional de Saúde com o investimento e com o meios que permite dar a resposta que é adequada. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que deve haver, de facto, uma gestão de rigor, de transparência e, sobretudo, devem ser alocados os meios necessários para que as unidades que integram o Serviço Nacional de Saúde tenham a capacidade para dar resposta àquilo que os utentes e os doentes têm direito e dar a resposta necessária em termos de cuidados de saúde. E, portanto, a minha primeira questão prende-se com o seguinte: o Sr. Presidente já fez referência que foram solicitadas auditorias internas relativamente a estas situações, a propósito dos pagamentos e da produção adicional na área da dermatologia, e aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é, de facto, se já há conclusões e que das conclusões o que é que foi identificado, e estou a colocar isto porque já foi tornado público que teriam sido identificadas irregularidades e, portanto, mas eu gostaria de ouvir para parte do Presidente do Conselho de Administração que conclusões é que foram apuradas, o que é que foi identificado e, perante o que foi identificado, o que é que pretende o Conselho de Administração fazer para, naturalmente, assegurar a gestão rigorosa e adequada dos recursos públicos. Esta era a primeira questão. A segunda questão prende-se com o seguinte: um dos aspectos que tem vindo a público prende-se com a codificação dos atos clínicos, em particular na dermatologia, que era a mesma pessoa que fazia essa codificação, quando sabemos que é aí que está a questão também associada à complexidade ou não de determinado acto clínico, e é essa complexidade e depois que acaba por estar presente também quando da definição dos pagamentos efetuar. Se de facto era somente uma pessoa que fazia isso, neste caso o médico, ou porque é que não havia mais profissionais a intervirem neste processo e como é que olha também para esta situação, porque parece que há aqui, de facto, não nos parece que seja adequado se assim for. Temos uma outra preocupação que se prende com o seguinte, que é a relação entre o trabalho que é realizado no horário normal de cada um dos profissionais de saúde e o trabalho que é realizado nesta produção adicional. Isso nos dá aqui garantia de que os atos mais complexos não são, por assim dizer, transferidos para a produção adicional e são realizados durante o período normal de trabalho. Era importante perceber como é que é feita esta relação, como é que é feita também esta monitorização por parte, neste caso concreto, por parte da OLS, relativamente a estas questões, porque quando falamos em produção adicional, estamos a falar para lá daquilo que é a prestação normal, do horário de trabalho. E, portanto, queríamos perceber como é que é feita toda esta avaliação e monitorização desta situação. E depois uma última questão que eu gostaria de colocar, prende-se com o seguinte. Aquilo que deveríamos, uma das questões que é aqui centrais e a produção adicional, no quadro do SIGIC, acontece porque o serviço de dermatologia não tem capacidade de resposta para, tendo em conta as listas de utentes, não seria necessário estar a fazer a produção nacional, porque seria dentro daquilo que é o serviço mesmo terminar. E, portanto, há aqui uma necessidade clara de reforçar com meios, em particular meios humanos. Eu gostaria de perceber também o que é que, neste caso concreto, o Conselho de Administração da OLS tem feito para que o serviço de dermatologia tenha os meios adequados para dar a resposta às necessidades da população. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Carlos Martins, é um gosto reencontrá-lo nesta casa e nesta comissão, em concreto. As questões estão essencialmente colocadas, sendo o último nesta ronda, até faria se calhar um bocadinho uma síntese para sistematizar aquilo que é importante nós sabermos. Nós ouvimos e sabemos que, quer em relação à produção adicional, quer em relação ao SIGIC, há regras e, portanto, não estamos no domínio da discricionariedade e de cada médico poder determinar que atos faz, quando é que os faz e como é que os classifica. Mas, se tudo tivesse sido respeitado, parece-nos que era impossível que esta situação tivesse acontecido. E, portanto, o que nós temos aqui claramente de identificar é, relativamente à codificação, o que falhou, o que se podia ter feito para que não falhasse. Sabemos que, obviamente, haver uma única pessoa a codificar e poder codificar para si próprio é, logo à partida, algo que, do nosso ponto de vista, e o setor dirá se sim ou não, nunca poderia ter acontecido. Porque é que aconteceu? Pode acontecer mais vezes? Acontecendo, como é que não se detectou que isto era um fator de risco? Que, obviamente, que ser a mesma pessoa a codificar tudo e poder codificar para si próprio, que isto era claramente um conflito de interesses e que poderia resultar numa prática, pelo menos não eficiente, eu já não vou dizer irregular, mas pelo menos não eficiente, eu acho que o indicador era claro. Depois saber, relativamente aos 12 elementos de controlo, são muitos elementos para que depois possa acontecer algo como o que aconteceu. Se destes 12 elementos de controlo, se não havia nada que pudesse detectar, aquilo que acaba por se identificar, que é que acaba por se identificar? Um excesso de volume, um conflito de interesses e uma eventual classificação errada do tipo de intervenção, porque isso também é relevante. Sabermos aqui como é que são classificados, como é que é classificada cada intervenção, como é que é selecionada, para não existirem depois problemas como aqueles que se verificaram de aparecerem familiares a ser intervencionados em produção adicional quando os atos provavelmente não justificavam nunca que fossem feitos nesse período, que identificássemos aqui, como já foi dito, situações em que há pagamentos superiores a 50 mil euros num único dia. Nós todos somos a favor da resolução do problema das listas de espera. Todos somos a favor de que o Serviço Nacional de Saúde consiga dar resposta antes de termos de recorrer fora do Serviço Nacional de Saúde para dar essa resposta. Mas provavelmente nenhum de nós é a favor de que isso custe 50 mil euros por dia para um único profissional de saúde, porque aí colocam-se já questões quer de equidade, quer de eficiência, que provavelmente obstariam a que a solução fosse esta. E, portanto, em resumo, o que nós temos de questionar, Sra. é o seguinte. O que é que podia ter sido feito para evitar esta situação? O que é que já foi feito para que não se repitam outras? já vários colegas questionaram entre o SIGIC e o SINAC o que é que já se sabe que muda que possa de facto dar resposta a isso. E em última de todas as questões, nos dois critérios que devem presidir à prestação de cuidados no Serviço Nacional de Saúde, primeiro é a equidade, depois a eficiência, como é que nós asseguramos que estes sistemas excepcionais não pervertem um e outro?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, e obrigado às senhoras e senhores deputados que colocaram questões nesta ronda. Darei de imediato a palavra, então, ao Sr. Dr. Carlos Martins para responder às questões colocadas pelos senhores e senhores deputados. Dispõe 20 minutos. Faça favor.
Muito obrigado e espero conseguir responder às questões essenciais e sobretudo, a duas ou três que foram transversais às várias intervenções. Senhoras e senhores deputados, eu penso que ficou claro que há controle, há momentos de controle. Na nossa instituição, e falo para a nossa instituição, todos esses momentos estão informatizados. Portanto, não há folhas Excel, estão informatizados. As auditorias centram-se sobre aquilo que é factual e tudo aquilo que aqui vos disse posso demonstrá-lo factualmente, com documentos que estão aqui. Não são todos, mas estão aqui os essenciais. Dito isto, e não vou responder já o que é que falhou, direi depois, e quais são as conclusões e o que é que está a acontecer, obviamente que sim, eu também vos irei dar nota sobre isso. Portanto, o quadro é um quadro de um conjunto de momentos em que há controle, que está automatizado, em que o controle, conforme já vos disse, inclusivamente há cirurgias que não foram pagas por não serem consideradas cirurgias em adicional. Acontece. O que significa que o sistema funciona. No entanto, o Conselho de Administração, e essa é a questão agora que reporta mais diretamente àquilo que é a minha responsabilidade direta, poderão fazer a pergunta, mas porquê é que foram essas decisões todas? Porque o regulamento que nós tínhamos da produção adicional era de 2021, com adendas. Nós fizemos um regulamento para adequá-lo à legislação, mas sobretudo à dinâmica que a própria produção adicional vinha ganhando desde 2021. Penso que isso é normal em gestão. Nós chegamos no dia 1 de fevereiro, o regulamento é de março, e portanto, da análise que fizemos, entendemos que devíamos ter um regulamento transversal aos serviços com regras muito mais claras. Como também entendemos, e agora vem as questões dos incentivos, eu diria quase o seguinte, não, se calhar até parece que não fizemos em sentido contrário, porque passamos de 65 para 55, 55 para 45, porque em Santa Maria nós temos volume, e portanto adequamos em termos das boas regras de gestão do erário público, fomos adequando o volume aos pagamentos das equipas, não é só o médico, são os enfermeiros, os AOs, os anestesistas, enfim, sabem isso tão bem como eu. E portanto, além desses 12 pontos de controle, que não nos preocupavam, digo-vos isto com toda a naturalidade, porque tem que haver confiança que o sistema funciona e que os dirigentes fazem o seu papel. Quer dizer, o Presidente e o Conselho não podem estar ao lado de 8 mil profissionais ou monitorizar tudo. Portanto, não havia alertas. Aliás, os únicos alertas eram quando eram recusados pagamentos. Por razões óbvias. E, portanto, antes do dia, em 2024, o Conselho tem a honra de presidir, tomou um conjunto de decisões em gestão participativa com os serviços. Como depois consideramos que não devia haver severidade 2, devia reduzir à severidade 1. Perguntar-me-ão, mas isso foi bem aceito? Alguma reação, mas a instituição percebeu. Porquê? Porque o nosso volume também justifica estas medidas para conseguirmos fazer mais cirurgias com o mesmo dinheiro. É uma regra que eu tenho há muito tempo, que é o M ou Q. Fazer mais, melhor e com menos. Menos significa, com o mesmo dinheiro, conseguirmos fazer mais e melhor. A instituição entende isto. Eu já lá tive 6 anos antes. E conseguimos fazê-lo. Obviamente que, em 2025, continuamos a fazê-lo antes do dia 20 de maio. Portanto, as reações do Conselho, ou as decisões do Conselho, sim, houve um conjunto de decisões pós a entrevista que dei. Tinha que existir decisões. Tinha que verificar o que é que falhou. A vossa pergunta foi a primeira pergunta. Aliás, na entrevista, se a viram, eu disse várias vezes. Não sei, mas vou ver. E fui ver de imediato o conjunto de situações e no dia a seguir a instituição foi verificar, auditar-se a si própria. Embora tenhamos pedido a auditoria interna. Portanto, dizer-vos que à data de hoje... Ah, e outra questão que é relevante. Eu já o disse, mas reafirmo que não há mais problemas nos outros 14 serviços que também são auditados. Estamos a falar de um serviço e de uma auditoria. Mas nós auditamos, este Conselho audita todos os serviços de produção adicional. Audita. Por quem tem que auditar? E monitorizamos todos os meses a atividade da instituição. Todos os meses auditamos a atividade da instituição. E analisamos a atividade em Conselho de Administração. E reunimos com os diretores quando há alguns desvios, enfim, que nos preocupam. E a atividade adicional não ultrapassou mais que uma média entre os 30% e 35% em todo o seu tempo, 2021 até à data. E na dermatologia, repito, em 2024 foi 30% toda a atividade, e no atual ano, enfim, no semestre, foram 29%. Obviamente que importa também deixar claro o seguinte, não é nenhum, nem este, nenhum Conselho de Administração, de nenhum OLS, que determina os valores a pagar, os valores estão em tabelas e estão em legislação. O que o Conselho pode fazer, e este Conselho fez, foi, dentro desses valores, fazer as percentagens e tomar decisões sobre as percentagens a pagar e a forma como pagar. Obviamente que a auditoria do SAI, em termos de conclusões, a auditoria do SAI, as recomendações foram plasmadas numa deliberação do Conselho para todos os serviços. Não confundimos a árvore com a floresta, mas às vezes importa reforçar. Quando apanhamos uma ou outra surpresa, importa voltar a colocar um conjunto de regras. Como, em função daquilo que foram os resultados das auditorias clínicas, independentemente de não ter sido registado, teoricamente, nenhum problema nos processos clínicos, mas não é disso que estamos a falar, o Conselho determinou um processo disciplinar para averiguar se cidadãos foram ou não bem referenciados. Tal como determinou em relação a outra, sem qualquer análise do mérito da auditoria clínica, que deveríamos aprofundar à exaustão se todos os processos, ou pelo menos os processos que foram entendidos como podendo ser de cirurgia, pequena cirurgia, MCDTs, poderemos também dizê-lo, não é, poderiam ser, ou eram ou não eram. Porque isso determinará o regresso à instituição de verbas indevidamente. Eu disse isso no dia 20, na entrevista, passou na noite do dia 23. E mantenho perante a Comissão Parlamentar, como disse, perante o país naquela entrevista. Se houver alguma irregularidade, há duas coisas que vão acontecer. O regresso ao horário público, do que tenha sido eventualmente pago indevidamente, e haverão consequências. Claro que irão haver consequências. Aliás, este não é pelo ser um assunto mediatizado, é uma forma de estar e de atuar em gestão pública. E, portanto, dizeres, então, o que é que falhou? É isso que estamos a ver, os processos, novamente, um a um, porque a falha só pode ter acontecido entre o momento da consulta, referenciação, consulta e inscrição informática. É aí que pode estar, eu digo pode, estou a medir bem as palavras, pode estar a questão. Portanto, não significa isto que uma instituição que tem uma atividade, e o ano passado tivemos a melhor atividade cirúrgica dos últimos 15 anos, que a instituição tenha que ser penalizada e a sua credibilidade colocada em causa por alguns processos, 100, 115, alguns processos tenham sido indevidamente inseridos no sistema informático. Porque a seguir a codificação, o codificador faz o seu trabalho, o auditor o seu trabalho faz. Há uma questão que dizer, que já o disse e repito, que de facto foi detectado que havia um médico, pelo menos, mas havia mais dois ou três que codificavam os seus serviços. Essa situação terminou no momento em que foi detectada. Portanto, porque é que aconteceu? Não me preocupei com isso, só me preocupei com uma questão, que desde logo era uma questão ética, a segregação de funções. Aliás, nesta deliberação que saiu para toda a instituição, a segregação de funções está de forma vincada na deliberação. Ou seja, quem decide a cirurgia não pode decidir depois se é adicional ou programada e não se pode codificar e muito menos auditar. Diria eu, desnecessário, faça tudo isto. Mas é importante que fique claro que a segregação de funções deve existir de princípio ao fim do processo. Portanto, a existirem falhas, e é isso que está a ser apurado ainda, portanto não vos posso adiantar mais nada sobre a matéria enquanto não terminar, que terminará esta sexta-feira, essa parte final por deliberação do Conselho da semana passada, e ainda resta, obviamente, a auditoria da IGAS, iremos ter que aguardar também para essa auditoria, iremos ver então o que é que realmente falhou. E obviamente que há aqui questões que também podem ser levantadas e nós estamos a analisá-las internamente. Como costumo dizer, uma instituição como Santa Maria tem o dever de lealmente expor ao Governo quando detectar algo que não esteja já adequado às circunstâncias ou que não esteja com, eu diria, não esteja adequado àquilo que são as necessidades do SNS. É a nossa obrigação fazê-lo, não estamos só a gerir a instituição e a nossa responsabilidade, temos também essa obrigação enquanto hospital universitário. E, de facto, na área da dermatologia, eventualmente a portaria, a tabela e os agrupadores permitem, de facto, pagamentos diferentes do que são outras especialidades que, por sua vez, têm complexidade maior, são mais horas de cirurgia, têm anestesia, as equipas são maiores e, portanto, o tempo de cirurgia às vezes são horas e, portanto, sim, também detectamos que há aqui alguma não conformidade no ponto de equidade entre especialidades, mas não somos nós que fazemos a lei, não estou a dizer que a culpa é de ninguém, são questões que foram vistas à luz desta auditoria. A questão é, mas foi só a notícia, enfim, a peça de um canal televisivo no dia 23 à noite que chamou a atenção? Eu queria deixar bem claro que nós já tínhamos detectado algumas situações que não eram normais e atuamos sobre elas, com muitas decisões e que estão vertidas em deliberações e estão transmitidas aos serviços. Não exatamente sobre o valor do GDH 361 ou outro qualquer que seja, mas sobre a forma de fazer as coisas. Também dizer-vos que, em relação, portanto, às auditorias todas que foram feitas, digamos, uma deu num processo disciplinar, a outra deu numa averiguação mais profunda, nominal, de um conjunto de doentes que poderiam, segundo um perito, poderiam ser pequena cirurgia que não cirurgia de ambulatório e, portanto, é um bocadinho isto em termos globais que vos tinha para transmitir. Em termos concretos, eu penso que a Sra. Deputada Andreia Bernardo respondi com a questão o que é que fizeram em termos de controle e monitorização, os resultados também são estes neste momento. Obviamente faltam ainda resultados para tomarmos novas decisões, iremos tomá-las, as consequências em função desses resultados, obviamente não abrimos processos disciplinares diretos e decidimos o que é que eles dão, temos que aguardar, dizer-vos que não tem sido fácil no plano da resiliência, por muita que tenha, em função da minha experiência, não tem sido fácil ter resiliência para deixar que os processos corram no tempo certo, para não deixar que sejam ultrapassados momentos e que o sentido de justiça e o tempo de averiguação clara sejam prejudicados. Gostaria imenso de ter, numa semana, ter resultados das auditorias todas. O primeiro interessado seria o Conselho de Administração e os profissionais e o serviço e a instituição, mas há um tempo para que as coisas aconteçam e tem que se dar a oportunidade das averiguações serem feitas em profundidade. E quando não são, ou quando há alguma dúvida, caso da questão de se foi pequena cirurgia ou foi de ambulatório, não tiramos uma moeda ao ar para decidir se é uma ou se é outra, não, decidimos continuar a averiguar. E foi isso que fizemos. Com transparência, toda a instituição sabe o que estamos a fazer. Portanto, quanto às ilações, iremos aguardar pelas últimas duas situações que estão em averiguação, e claro, também aguardar por aquilo que a IGAS irá fazer e nos irá transmitir. Portanto, o que falhou, a Sra. Deputada Suana Correia já respondi, se existem ou não outras irregularidades, já lhe disse que não. Enfim, aqui havia um delay entre a consulta e a decisão cirúrgica e inserção no sistema, aqui na dermatologia. Por isso é que eu disse que fomos auditar o que se passava antes da inserção no sistema informático. Todos os outros serviços cumprem todos os passos em termos da decisão imediatamente ser inserida no sistema. Dizer-vos de lá para cá, e temos agora uma nova diretora, interina, fizemos a revisão de 3.919 processos. Não tem sido fácil, mas fizemos a revisão de 3.919 processos que foram inseridos todos de novo no sistema informático. dos quais temos 3.919 propostas cirúrgicas que estão agrupadas, e há um relatório que agora diria quase que diário de evolução desta revisão de todos os procedimentos, designadamente as decisões médicas versus a inserção no sistema informático da instituição e consequente migração para o sistema nacional para depois recebermos as listas. Há uma grande preocupação que temos, e eu em particular tenho essa preocupação, porque nós insistimos que existem doentes e quem precisa de nós. E a nossa decisão de suspender a cirurgia adicional garante-nos que não foi nada fácil. E não é nada fácil olhar e ver que temos 1.000 doentes em lista de espera. Pergunta que não fizeram, que eu vou responder, sobretudo para quem nos está a ver, a ouvir, e sente esse drama, porque a nossa dermatologia dá uma resposta muito alargada em termos geográficos. Quando é que retomam? Quando estiverem reunidas as condições. Essa decisão foi entregue à nova diretora do serviço, que bem decidiu que essa não era a prioridade. A primeira prioridade era revisitar os processos todos e verificar se estavam todos em conformidade. Obviamente que há um novo fluxograma, obviamente que há novas regras, e dizer-vos que, no caso de dermatologia, só no caso de dermatologia, iremos auditar na semana seguinte, quando retomarmos, aquilo que foi feito ao sábado, para verificar se não houve algum erro por defeito de procedimentos anteriores, se não houve algum erro. E, portanto, essa garantia também vos queria dar, que iremos, durante um mês, auditar todas as semanas a produção feita no sábado na dermatologia. E que sim, nos preocupa imenso os cidadãos que não têm esta opção da cirurgia adicional para ver o seu problema resolvido num tempo mais adequado. Mas teve que ser, era quase impossível fazer em sentido contrário. O novo regulamento do SINAC, eu não iria muito, sei que a senhora ministra vem cá, não iria entrar muito para o SINAC, é matéria governamental, poderia entrar, que até acompanhei os trabalhos, mas penso que é uma questão que devem colocar à senhora ministra e entenderão esta minha posição, até porque formalmente ainda não é dado nota pública sobre o SINAC, foi o relatório, foi entregue e continua a trabalhar a equipa que está. Obviamente é importante, o SINAC é importante, dar-lhes a perspectiva de gestor, é importante o SINAC. É importante que a dinâmica da saúde, que é uma dinâmica extremamente rápida no tempo, na linha do tempo, seja acompanhada por ajustamentos de legislação ou de ferramentas. É importante, não o disse, mas dizer-vos que algo que foi detectado que falhou, que está a ser corrigido, é que o tempo entre o ato cirúrgico e a codificação e o tempo em que é transmitido à unidade local de gestão de acesso a despesa, o custo, e o tempo em que o Conselho de Administração disse que está em conhecimento, chegou a demorar um ano. Quando chegamos tinha 9 meses de atraso, nesta especialidade em concreto e noutras. Nós diminuímos para 3 meses. Estamos a procurar que seja 2 meses após o ato cirúrgico e que haja uma estimativa do custo das cirurgias adicionais. Aliás, os contratos de programa vão ser revistos e o regulamento vai ser revisto e vamos ter um novo regulamento já em setembro. Porque há sempre ajustamentos a fazer e vamos, não é plafonar, vamos dar um valor máximo para cada serviço em matéria de cirurgia adicional. Não só o número de casos, as percentagens, mas também plafonar o valor financeiro. E monitorizar todos os meses de forma diferente. Não quer dizer que haja problemas, mas convém assegurar que não há mais problemas de credibilidade sobre uma instituição como a nossa e sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde. E essa parte que nos compete iremos também assegurar e cumpri-la. Se algo, o Sr. Deputado Paulo Moás, se algo que falhou já respondi, os resultados das auditorias também... A validação, codificação, a questão, já também garanti aos senhores deputados que não há mais profissionais com competência de codificação, que a ordem, aliás, que a dá, se a memória não me trai, ainda continua a ser a ordem, não há ninguém a codificar o seu serviço, não é a si próprio, é o seu serviço. E, portanto, a segregação de funções está cumprida há uns meses atrás. Não consigo explicar como é que aconteceu, não me preocupei, já o disse, repito, preocupei-me com detectar a situação numa reunião, dizer não, não pode ser assim. E dei uma orientação de imediato, no caso concreto do médico em causa, parou naquele dia de codificar. E encontramos o substituto. Dizer-vos também, fiz uma proposta ao Conselho há duas semanas atrás, que acompanhou e aprovou, de irmos ao mercado tentar encontrar empresas de codificação externa que nos possam ajudar a diminuir o tempo e a garantirmos um mês, pelo menos, um mês entre a cirurgia e a possibilidade de pagar. Questões de monitorização, controle, mas questões dos profissionais. Questões dos profissionais. Porque eu vou-vos dizer porque é que marquei a reunião em julho. O valor exagerado e depois percebi que havia muitas reclamações de profissionais sobre a matéria dos pagamentos. E, portanto, garantir que os profissionais recebem com um mês, no máximo dois meses, se existirem dúvidas, e que o Conselho tem capacidade de monitorizar, enfim, com um tempo muito curto. E penso de uma forma geral, olhando para os seis segundos que me restam, acho que respondi ao Sr. Deputado Paulo Moás, enfim, de uma forma global, à Sra. Deputada Paula Santos, só que uma questão que era a questão dos recursos humanos, estamos a fazer essa análise com a nova diretora interina, sim, saíram-nos dois, três médicos, mas sim, estamos a ver se conseguimos recuperar alguns dos médicos que saíram, se regressam ao serviço, e estamos a trabalhar com os internos para termos a garantia que pelo menos efetivamente equacionam vincular-se a nós no final do internato. E falta-me só o Sr. Deputado João Almeida. A monitorização é feita, como vos disse, é feita no... Há uma regra que é 3 para 1, ou seja, 3 cirurgias dão direito a fazer uma adicional. E, portanto, a cirurgia adicional é feita ao sábado. E o sistema de monitorização de capital humano faz o cruzamento entre os horários de trabalho, que estão aprovados, e depois, a atividade em cirurgia adicional.
Senhora deputada,
Sr. Deputado João Almeida.
Senhores deputados, o Dr. Carlos Martins já esgotou os 20 minutos. Obviamente que eu estou a dar esta tolerância, não para responder ao Sr. Deputado Paulo Santos, que já respondeu, mas porque era injusto o Sr. Deputado João Almeida ser o único que não ter uma referência e não responde. A Sra. Deputada Paula Santos tem, à semelhança dos demais, a segunda ronda.
O Sr. Deputado João Almeida, que aproveito para cumprimentar, encontramos nesta casa mãe muitas vezes, em várias funções comuns, aproveitar para cumprimentar, mas penso que respondi de uma forma global nas respostas que fui dando, procurando agrupá-las. Peço desculpa de não responder diretamente, mas os últimos são os primeiros, portanto ficou com as respostas, penso eu. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Carlos Martins. Vamos então dar início à segunda ronda. É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, eu não vou poder estar na segunda ronda, eu só estava a insistir, eu não introduzi nenhuma pergunta nova, tinham sido perguntas que tinha feito na minha intervenção inicial, por isso é que fiz essa pergunta assim dessa forma direta, mas queria só deixar essa explicação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então iniciar a segunda ronda, que eu caracterizaria uma ronda telegráfica, na exata medida em que a grelha prevê um minuto para cada senhor deputado. E, portanto, senhor deputado Miguel Guimarães, que vai dar o exemplo, um minuto.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor doutor Carlos Martins, senhor Presidente do Conselho de Administração da OLS de Santa Maria. Eu verdadeiramente tinha perguntas para fazer ao Dr. Miguel Alpinhão, que é o médico que fez as cirurgias e, obviamente, aparentemente também as codificou. Ainda assim, vou-lhe deixar o desafio, porque é importante também para nós, se sabe que tipo de cirurgias é que fez, se de facto as cirurgias que ele fez foram exéreses de nervos, se foram exéreses de nervos, se temos as anatomias patológicas desses nervos, isto é, se foram malignos ou se foram benignos. Obviamente, também, indo de encontro à pergunta que há pouco estava a ser feita, se calhar assim, mais ou menos feita, é qual é a percentagem de produção normal e a percentagem de produção acrescida na dermatologia do Hospital de Santa Maria. Porque isto são questões que são relevantes. Eu teria muito mais, aliás, quando for o Dr. Miguel Alpinhão, eu estarei cá. Ouvi dizer que ele que não ia comparecer à comissão, que acho uma coisa estranha, mas aguardaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui Cristina, também um minuto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui um ponto que não nos pode deixar de intrigar.
é como é que valores tão elevados, pagos ao abrigo do SIGIC, estamos a falar de dezenas de milhares de euros num único dia, ou seja, que o médico receba cerca de 51 mil euros num sábado, 551 mil euros pagos por fundos públicos, nunca geraram um alerta, um sinal, uma interrogação ao nível da gestão intermédia da OLS Santa Maria. Ou seja, num hospital de controle rigoroso, com 12 momentos de controle automatizado, como disse aqui o Sr. Dr. Carlos Martins, é legítimo perguntar como é que um pagamento claramente fora do padrão, um verdadeiro outlier, passou completamente despercebido. E se estes mecanismos falham a este nível de evidência, com este nível de evidência, garantias temos que situações semelhantes não estejam a acontecer apenas no Santa Maria. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Faça favor, um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Há uma discussão que não cabe nesta grelha muito curta, mas que julgo que precisamos de ter, que é sobre a forma como temos feito crescer tanto estas dimensões de pagamento ao ato. E era nesse sentido a pergunta aqui da minha colega deputada Susana Correia, de instrumentos como os CRIs, que olham para o desempenho de forma de equipa e não ao ato, e era essa a natureza da pergunta. Há duas coisas muito curtas que queria perguntar. A primeira, o Sr. Presidente há pouco referiu que havia pagamentos de 2023, e isso leva-nos a crer que pode ser a razão para a pergunta agora feita pelo Sr. Deputado do Chega de não ter sido. Eu queria perceber como é que isso é possível, como é que é possível dois anos de um pagamento ali a pairar. E a segunda dimensão, uma coisa é 30% de produção adicional e 70% de produção normal. Outra coisa é se cabe na produção adicional apenas a cirurgia mais complexa e as mais simples ficam para a produção normal, e são questões diferentes que eu gostaria que ainda pudesse falar delas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa.
Obrigada, Sr. Presidente. Desta audição, Dr. Carlos Martins, eu não posso deixar de dizer que confesso que fiquei um bocadinho preocupada, porque com tantos mecanismos de fiscalização e controle, na realidade nós não sabemos o que é que aconteceu. E, portanto, isso deixa-me um bocadinho preocupada, porque independentemente dos valores pagos, ou não é independentemente dos valores pagos, disse aqui que alguns valores podem ser de anos anteriores e por isso veio este valor, mas os valores que estão a ser avançados são 715 mil euros em 4 anos para um único médico. Portanto, eu nem vou discutir se isto é muito ou pouco. O que eu vou discutir é se isto, para o Presidente do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, é um valor normal ou não a pagar a um médico por cirurgia adicional em 4 anos, assumindo que são os 4 anos, e se não é, eu não compreendo com tantos mecanismos de controle como é que não se perceba exatamente onde é que está o problema. E, portanto, ou não nos está aqui a dizer tudo e, na realidade, já sabe onde é que está o problema, mas estamos aqui a aguardar mais informação, mas preocupa-me que nesta fase, depois de tudo o que nós já sabemos, que chegue aqui e nos diga que não sabe exatamente o que é que aconteceu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Mostre, Livre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, duas questões. A primeira tem a ver com a informação que nos deu da decisão de suspender a produção adicional neste serviço. Gostaria de perguntar que efeitos é que isto terá no próprio volume de trabalho do serviço e até quando é que se perspectiva que existe esta suspensão. E uma outra questão um pouco mais geral, tendo em conta também este dado que nos deu de que 30% do volume de trabalho é a produção adicional, se percebi bem, que avaliação é que faz também destes números, porque nos parece que ainda é um volume significativo de 30% daquilo que é produzido ser em produção adicional. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, Sr. Deputado João Almeida. Não, peço desculpa. Concluímos e dou a palavra ao Sr. Dr. Carlos Martins. Supostamente teria 8, 6. Professor.
Passa 6 minutos. Muito bem. A questão que o Dr. Miguel Guimarães coloca é importante. Dizer-vos que nas auditorias, obviamente, foram verificados os processos e desde logo se existiam os tais exames da anatomia patológica ou do laboratório, da anatomia patológica, vamos pôr assim, em relação às matérias, e isso foi comprovado que genericamente há um ou outro caso que não, mas iriam tentar resolver. Portanto, não foi por aí. Mas, como disse bem, quer dizer, há questões que alguém melhor do que eu poderia responder. Dizer que, sim, é verdade que temos uma produção adicional na dermatologia e, no caso vertente, que está em preço e que é público, há uma produção adicional que ainda continua a ser escrutinada, que anda à volta dos 53%, eu iria arredondar para 50%. Nós fizemos em cirurgia adicional, em produção adicional, vou-me referir aos 4 anos, que mesmo existe, desde 2021 até agora, sensivelmente 35 mil cirurgias em produção adicional. Estamos a falar de um perímetro 230, que é 0,7. E desse perímetro 230 estamos a falar de 115 que ainda estão em análise detalhada. Obviamente que a questão do sistema funcionar ou não funcionar, a partir do momento em que é feita a inscrição e é dado o GDH, o sistema é automático. Repito que isto é um dado importante e o futuro explicará porque é que tem insistido tanto nesta matéria. Em relação ao deputado Rui Cristina, porque é que os valores são elevados? Os valores são elevados em função dos GDHs, que nós reduzimos, aliás, esqueci-me de dizer, eram 3 GDHs, podia-se agrupar com 3, passou 2, a severidade poderia ser 2, passou 1. Portanto, nós fomos reduzindo não só as percentagens, mas também o valor a pagar em função dos GDHs. Agora, quem define os GDHs, eles estão tabelados, não somos nós. Se é possível chegar a estes valores, a prova que é que foi. A prova que é que foi. E, portanto, a questão que a doutora Mariana Vieira da Silva cumprimente referiu, e eu peço desculpa à senhora deputada, a questão do CRI não respondi, porque nós não temos. Estamos a começar portanto, deixei passar ao lado. A questão do pagamento do ano, já referi aqui, que é uma preocupação e atuamos de imediato. Apercebi-me em julho do ano passado que tínhamos delays de 9 meses e estes pagamentos, o tal valor muito elevado, referia-se parte a 2023. E, portanto, nós agora passamos a fazer o comparador entre o que é feito de cirurgia adicional e os valores que são pagos e fazer o cruzamento entre estimativas para ter, digamos, de uma forma mais rápida, poder ter noção e podermos atuar de forma rápida. Nós tínhamos os valores quando saiu o mapa de pagamentos. E, portanto, só em julho é que foi detectada essa circunstância, que obviamente se referia. Se me perguntarem, então e não detectou nada, vou-vos explicar. Não é, só cheguei em fevereiro, não é essa a resposta. É que o único pagamento era um pagamento baixo, normalíssimo, que existiu em maio. Não havia mais nenhum pagamento. Na folha do médico em causa não havia mais pagamentos adicional. Embora ela tivesse sido feita e faltava codificar. Portanto, há aqui dados que eu diria que a velocidade de informação e os sistemas, as plataformas online irão ajudar imenso, é que as coisas, os dashboards irão ajudar imenso, mas aprendemos, vivemos aprendendo e uma coisa é constatar e nada fazer, a outra é constatar, decidir, atuar e inovar em termos da monitorização e do controle. A senhora deputada Joana Cordeiro, peço imensa desculpa, eu não disse, não sei o que aconteceu. Isso disse à senhora jornalista na entrevista no dia 20 e que passou no dia 23. Disse umas 3 vezes, não sei o que aconteceu. E porquê é que eu disse isso? É a minha forma de estar, sou honesto, sou transparente. Se não sei, digo que não sei. Não tenho problema nenhum em reconhecer, não sei, mas disse, vou ver. O caso da doutora Rita Travassi, eu disse, não sei, vou ver. Vi na manhã e às 10 da manhã estava corrigido no dia 21. E, portanto, há questões que entenderá, não sendo eu médico, eu não vou ver processos clínicos. O Conselho de Administração, através de quem tem essa responsabilidade, daí ter pedido 4 auditorias clínicas ao seu diretor clínico, porque tem o acesso aos processos dos doentes e a linguagem clínica e a análise clínica que é importante. E, portanto, dizer que, em relação a esta questão, ela continua a ser aprofundada e penso que não esperariam de mim que começasse a retirar ilações precipitadas ou antes de tempo de matéria que ainda está em avaliação. A única garantia que vos posso dar é que as medidas que foram tomadas são monitorizadas semanalmente, que estamos a alterar os procedimentos na dermatologia em concreto, designadamente a questão da informatização e a questão eu diria, de uma maior transparência imediata daquilo que é a realidade dos doentes de dermatologia. Posso-vos garantir que continuamos a verificar os tais 12 passos, a ver se há alguma falha ainda possível, e naturalmente no final de tudo isto existirão consequências, se tiverem que existir consequências. Não vamos procurar situações para haver consequências, mediaticamente falado. Até prova em contrário, todos são inocentes. Agora, existindo matéria, haverá consequências. Aliás, noutra matéria conexa com esta, mandamos um processo para o Ministério Público. Já abrimos 2 processos disciplinares. Portanto, tem existido consequências. Agora, não damos disso nota pública. Estou a dizer, na Casa Meio da Democracia foi perguntado, mas e o que é que aconteceu? O que tinha para acontecer no tempo exato e em função de factos. Factos que, obviamente, os terceiros terão a sua oportunidade de apresentar argumentos e de se defender perante os factos. Nós fizemos aquilo que nos competia e aquilo que devíamos enquanto gestores públicos e responsáveis para a credibilidade de uma instituição que faz 70 anos, que está a fazer 70 anos, outra que faz 50, uma grande OLS, mas, obviamente, sendo humilde também, enfim, do próprio SNS, porque entendemos que o próprio SNS pode ficar debaixo de dúvida e dizer claramente: não podemos confundir, terminar como comecei, não podemos confundir árvore com floresta. Eu não confundo a instituição que tenho a honra de servir com um caso ou outro que possam surgir. E em 8 mil profissionais, e em milhares de casos diariamente, obviamente que há coisas que correm menos bem. Seria irresponsável se dissesse que corre tudo 100% bem. Há coisas que correm menos bem. Isso é uma parte da história. A outra é se decidimos. E a outra é se corrigimos. E a outra é se não confundimos as pessoas, os serviços, e não transformamos um caso numa instituição que é muito prestigiada, não só nacional como internacionalmente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. Carlos Martins. Terminamos então esta audição. Culpo-me agradecer a disponibilidade para responder às instâncias das senhoras e senhores deputados. Eu ia propor um pequeno intervalo, até porque não posso ser substituído pela senhora vice-presidente, porque obviamente como autora do requerimento irá colocar as questões. 5 minutos, senhores deputados, pode ser? Então, fazemos um intervalo de 5 minutos. Muito obrigado.